Vieira. 90 FM. A voz dos outros.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira, sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação que lhe faz companhia todas as quintas-feiras neste horário entre as 11 e o meio-dia. Avançamos já com a atividade municipal e esta terça-feira, 1 de julho, teve início o programa Vidigueira Férias de Verão. Para nos falar acerca desta iniciativa, contamos agora com a presença aqui em estúdio de Gabriela Prego, coordenadora do programa Vidigueira Férias. Muito bom dia, antes de mais.
Bom dia, Ruth. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira.
Mais uma edição do Vidigueira Férias. Que objetivos estão na base da organização deste programa?
Pois é, começámos novamente, chegámos ao verão, as crianças entraram de férias e lá vêm eles até nós, até ao município, à procura desta resposta que damos a todas as famílias e até a algumas crianças não residentes no concelho, que podem já não ter conseguido inscrição no seu concelho e acabam por procurar-nos para ter esta resposta. E este ano estamos com objetivos de brincar. Estamos principalmente a deixá-los nestas primeiras semanas descansar das atividades letivas. Foi um ano comprido, principalmente para as crianças que frequentaram o primeiro ciclo. Terminaram há muito pouco tempo o ano letivo, então estamos a deixá-los neste momento brincar. Iremos começar para a semana com atividades mais planeadas e durante o mês de julho temos aqui um objetivo de dar a volta ao mundo em 20 dias. Vamos tentar passar por alguns países, dar-lhes a conhecer algumas culturas, algumas brincadeiras, alguns sabores diferentes em relação a esses países e durante o mês de julho principalmente vamos tentar trabalhar isso. Temos também, como é costume, no mês de julho nós gostamos sempre de fazer as viagens à praia. Eles estão ansiosos à espera que iniciemos as nossas visitas. Eles já cá vieram várias vezes e já percebemos que o que eles mais querem durante as férias é sair, é conhecer outras realidades e terem umas novas experiências e aventuras. Então, durante o mês de julho, vamos também fazer as visitas à praia e temos também programado o habitual acampamento que realizamos sempre nas piscinas municipais durante uma noite.
Aliás, as piscinas municipais são um palco privilegiado destas atividades, pelo seu ambiente de poder proporcionar
diversas atividades
ao ar livre e Sim. de uma forma também diferente do que estão habituados durante o ano, até porque as férias são muito prolongadas, estas sobretudo
são
de verão.
São muito prolongadas, são cerca de 2 meses e meio. Nós estamos a contar terminar o programa Vidigueira Férias a 12 de setembro e está sempre muito pendente do início do ano letivo, portanto, enquanto as aulas não começarem, eles poderão ficar no programa Vidigueira Férias. E as piscinas têm que ser um palco para este programa, porque todos sabemos que têm-se feito sentir calores muito abrasadores e não há melhor local onde os ter durante o verão, senão na piscina, porque para além das atividades aquáticas que eles podem fazer, há um leque enorme de atividades que eles podem experimentar ali e nós optamos por, mesmo qualquer atividade de trabalhos manuais, outra atividade que pudesse ser feita em contexto de sala, nós tentamos recriar isso na Mata da Piscina, que nos oferece essa oportunidade com mesas e com espaço propício a fazer qualquer coisa. Nós tentamos, em vez de mantê-los fechados em salas a fazer esse tipo de atividades, que as atividades possam conciliar com o espaço piscina. E vamos tentar ao máximo que durante o verão que eles possam estar ao ar livre, que eles possam estar numa zona fresca, que a mata dá-nos essas sombras e essas oportunidades, e vamos tentar ao máximo que eles possam usufruir da piscina o tempo quase todo.
Em relação aos participantes, quem é que pode participar neste programa Vidigueira Férias?
Portanto, durante o mês de julho nós começamos a aceitar logo inscrições a partir dos 6 anos, no entanto são crianças com 6 anos a frequentar já o primeiro ciclo de escolar. Crianças com 6 anos em pré-escolar só começarão connosco um pouco mais tarde. Então, nós começamos em julho e dividimos aqui na freguesia de Vidigueira em grupos de consoante a sua faixa etária e também temos em conta as turmas que eles trazem da escola para não separar, porque há miúdos se calhar já podiam pertencer a outro grupo devido à idade, mas depois iriam separar-se dos colegas de turma e nós tentamos que eles continuem juntos para terem ali um ambiente mais familiar e confortável para eles. Começamos com um grupo dos 6 aos 8 anos, depois um grupo dos 9 aos 10 e o terceiro grupo dos 11 aos 13, durante o mês de julho. Em agosto, começamos a aceitar as crianças em idade pré-escolar, dos 4 até aos 6. Depois, nas freguesias, eles funcionam com grupos mistos, crianças a partir dos 6 até aos 13 e, igualmente, em agosto, a partir dos 4, irão ingressar nestes grupos que já estão formados desde julho.
Neste momento, quantos inscritos estão neste programa?
Até ao momento, que poderá variar ainda muito até ao final do verão, uma vez que nós vamos aceitando inscrições até ao final, porque há miúdos que só vêm em certas alturas do verão, nós contamos com 270 inscritos.
Neste momento, e já há alguns anos, mas agora se calhar verifica-se mais com mais intensidade a participação de crianças que têm cá a família, mas que estão a estudar fora e que estão com os pais fora, porque é de facto um programa, uma medida de apoio às famílias que cada vez mais é escassa conseguir nós, preocupar este tempo todo livre.
Nós encontramos essas limitações em alguns programas de verão nos concelhos aqui à volta e temos cada vez mais pais a pedirem-nos para inscrever os filhos aqui. Às vezes nem têm familiares cá. É mesmo só por uma questão de proximidade ou até de poderem trabalhar aqui no concelho e é-lhes mais fácil trazê-los para cá do que deixá-los nas suas zonas de residência. E nós vamos aceitando, até enquanto conseguirmos e tivermos condições para aceitar, nós vamos aceitando. Temos aqui só uma diferença, porque depois em termos de custos, é mais elevado o custo para crianças não residentes do que para os nossos munícipes. Temos sempre aqui esta benesse, porque lá está a nossa prioridade, é sempre dar resposta às nossas crianças, podendo sempre dar também a estas crianças que vêm de fora ou que possam vir para os avós durante o verão e vêm também ingressar o programa Vidigueira Férias.
Em termos de funcionamento, como é que estão estabelecidos os horários, os locais de funcionamento, os próprios grupos que foram divididos, os programas também com as freguesias?
Pronto, nas freguesias eles têm locais fixos para ter umas salinhas onde estar, ou seja, em Vila de Frades funciona na Casa do Povo e todos os dias os pais poderão deixar as crianças lá a partir das 8h30 até às 17h30 com o serviço de almoço, podendo fazer uma pausa para almoço as crianças que possam ir almoçar em casa. Em Selmes eles ficam no multifacetado, a antiga escola primária, e no Pedrógão ficam numa salinha junto ao posto de saúde. Na freguesia de Vidigueira, o horário começa um bocadinho mais cedo, nós começamos às 8, houve essa necessidade por parte dos pais de podermos começar 30 minutos mais cedo, porque os pais estão muito habituados ao horário escolar e tinham que os deixar a essa hora na escola e depois havia aqui esta lacuna e os pais não conseguem justificar no trabalho o porquê de, nestes dois meses, não conseguirem entrar a horas no trabalho. Então houve essa necessidade de começarmos às 8 horas aqui na Vidigueira, com acolhimento até às 9h30 e depois a partir dessa hora eles partem para as atividades, por norma para a piscina, dentro das 10 horas, eles dão sempre uma margem, dentro das 10 horas partem para a piscina e estão connosco até às 17h30.
Eles estão devidamente acompanhados por monitores que foram selecionados para poder acompanhar estas crianças durante este tempo do Vidigueira Férias.
Todos os anos nós abrimos candidaturas para inscrição dos monitores que possam fazer este acompanhamento, dar a oportunidade também, assistimos muito aos candidatos que são os nossos bolseiros, os nossos estudantes universitários que aproveitam esta altura do verão para ganhar aqui um extra e estarem ocupados também durante o verão e a trabalhar. Este ano nós ainda não conseguimos, mas vamos tentar para o próximo ano abrir candidaturas para menores de 18 anos, ou seja, haver aqui uma bolsa, porque a partir dos 14 eles já não podem ser inscritos do Vidigueira Férias. E então há esta lacuna entre os 14 e os 18, que há muitos miúdos que deixam de ter uma ocupação, têm sempre o programa das florestas, como é óbvio, mas também percebemos este ano a necessidade e os pais a perguntarem-nos se não havia a possibilidade dos filhos poderem estar integrados no programa de alguma forma a partir dos 14. Então nós vamos tentar que haja aqui uma margem para conseguirmos ter estes miúdos que eram miúdos ontem que possam ser monitores.
Até porque isso já acontece com os atuais monitores, com muitos deles, não é?
Muitos foram todos participantes do Vidigueira Férias e isso dá-lhes também muita experiência para agora a função que desenvolvem enquanto monitores. Então vamos tentar, não é uma promessa que vamos conseguir, mas é uma vontade que temos de no próximo ano podermos ter aqui um grupo de miúdos que possam integrar o programa como monitores e até prepará-los para quando chegarem aos 18 queiram fazer parte deste programa de monitores de Vidigueira Férias.
Em relação às atividades, já fiz referência a algumas que já estão, pelo menos, planeadas. Estas atividades permitem também uma interação com crianças de outros grupos, ou seja, estão definidos num grupo, mas depois interagem em algumas atividades com grupos das freguesias e entre grupos de etários.
Nós tentamos que a maior parte das atividades em grupo para incluir as freguesias possa acontecer à terça e à quinta-feira, que é quando as freguesias vêm até nós para vir à piscina. Então tentamos que muitas atividades possam acontecer durante esses dias da semana para incluir todos os grupos. E depois eles praticamente sozinhos, sem ter que ter a influência aqui de alguma atividade deles, acabam por se misturar muito entre eles, porque nós vemos muito os grupos do primeiro grupo, dos 6 aos 8, a interagirem com os mais velhos e vice-versa. Eles têm um cuidado protetor uns com os outros e criam ali um grupo e uma relação de amizade muito, muito bonita entre eles. E eles acabam por ser alunos da mesma escola, né? Eles conhecem-se todos há imenso tempo e não conseguem separar quando vêm para as férias, que já não se conhecem, como é óbvio. Então tentamos sempre que as atividades percorram a maior parte dos grupos, ou até todos, de forma a que eles consigam ter estes encontros. O acampamento é feito com todos e eles estão todos à noite juntos e lá está, ajudam-se uns aos outros e são um grupo dividido em três. Acaba por ser assim que eles funcionam.
Na preparação dessas atividades também tem sido habitual o município contar com a parceria de outras entidades e de parceiros que possam promover também aprendizagens diferenciadas de competências motoras, psicomotoras, sociais, até através da participação nessas atividades mais específicas. Até setembro, naturalmente, serão, e estas e outras serão organizadas para além daquelas que já estão planificadas. Qual é a maior preocupação, portanto, neste trabalho conjunto com as parcerias?
Nós vamos programando o programa praticamente ao longo do verão, ou seja, vamos adaptando as atividades consoante aquilo que eles também nos pedem, aquilo que eles querem e o que percebemos que funciona ou não. Mas nós vamos estar em parceria muito vincada com o CLDS, com a GNR Escola Segura e com o CPCJ para organizarmos aqui algumas atividades. Nós tentamos ir sempre de encontro àquilo que a faixa etária deles nos permite e temos que sempre adaptar a mesma atividade às faixas etárias, porque aquilo que funciona com os 6 e 7 anos, aos 12 e 13 tem que ser feito de uma forma diferente para que eles tenham interesse na mesma atividade. E estes parceiros têm sido fundamentais para nos trazer aqui ideias diferentes, atividades diferentes, porque nós chegamos a um ponto em que o público é o mesmo há alguns anos e quem dinamiza a atividade também somos sempre nós e precisamos destas lufadas de dar fresco destes parceiros que vêm ter connosco e nos vêm sugerir atividades diferentes que possam depois funcionar para todas as idades, como é óbvio.
Portanto, vão ser várias as propostas até 12 de setembro para que estas crianças possam ocupar de forma divertida e saudável estes tempos livres de verão.
Sim, temos este árduo trabalho de ocupar-lhes o verão e de mantê-los interessados em querer vir e também notamos que eles às vezes estão cansados e querem descansar, eles estão de férias, como é óbvio. E nós não podemos fazer do programa Vidigueira Férias uma escola de verão. Não pode ser esse o nosso intuito, nós não podemos dar-lhes essa carga de atividades que eles já trazem do ano todo. Eles já passam o ano todo com AECs, com atividades a toda a hora e saem da escola e vão para as atividades do futebol. Eles precisam estar de férias, eles precisam descansar e quando nós sentimos que eles estão prontos para uma atividade, nós introduzimos uma atividade. Temos que lhes dar este espaço, temos que perceber o que é que funciona, o que é que eles querem e irmos funcionando assim. Irmos atrás daquilo que eles nos pedem.
Crianças felizes
crianças
no final
felizes,
deste programa.
Pais felizes.
Muito obrigada, doutora Gabriela,
obrigada
por este esclarecimento e divulgação do programa Vidigueira Férias de Verão, que iniciou esta terça-feira, 1 de julho, e decorre até ao próximo dia 12 de setembro. E avançamos já com mais informação relativa à atividade municipal. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que as inscrições para o Banco Municipal de Cadernos de Atividades do 1º ao 12º ano de escolaridade, referente ao ano letivo 2025-2026, decorrem no Balcão Único da Autarquia até ao dia 7 de julho. Também no Balcão Único da Autarquia decorrem as inscrições para a Sala de Atividades para os alunos do 1º ciclo. Trata-se de uma resposta social da Autarquia de apoio às famílias que pretende colmatar as necessidades das atuais estruturas estruturas familiares e exigências do mundo laboral, bem como fomentar uma maior equidade social através da promoção de atividades e serviços. A sala de atividades tem como finalidade o acompanhamento dos alunos após o término das atividades de enriquecimento curricular até às 17h30. Estão também abertas as inscrições para a ação social escolar, da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública para o ano letivo 2025-2026. Têm direito a beneficiar destes apoios os alunos pertencentes a agregados familiares integrados no primeiro e segundo escalões de rendimentos, determinados para efeitos de atribuição do abono de família. O município de Vidigueira associa-se à campanha Pele e Sol 2025, promovida pela Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, que decorre até 30 de setembro, com o objetivo de sensibilizar para a adoção de medidas de proteção contra a radiação UV ultravioleta, quer seja na praia, no campo, durante a prática de desporto ou no trabalho ao ar livre, agricultura, jardinagem, construção civil, pesca, entre outras atividades. A incidência de cancros da pele continua a aumentar e, apesar da maioria ser curável, se diagnosticado e tratado precocemente, cerca de 90% tem relação com os exageros da exposição ao sol, sobretudo em idades jovens. A Câmara Municipal de Vidigueira, em parceria com a Guarda Nacional Republicana, está a promover nas localidades do concelho ações de sensibilização destinadas à população sénior. Estas iniciativas são dinamizadas pela equipa da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR e contam com a participação da equipa do Radar Social do município de Vidigueira. A próxima sessão terá lugar no Centro de Dia de Alcaria da Serra, no dia 9 de julho, pelas 10 horas. Até o dia 25 de agosto, no Museu Municipal de Vidigueira, pode visitar a exposição de banda desenhada e ilustração 150 milhões de quilómetros até ao sol, de Paulo e Sousa Monteiro. Paulo Monteiro nasceu em Vila Nova de Gaia em 1967, licenciou-se em Letras na Universidade de Lisboa em 1991. Durante esse período também estudou cenografia para teatro, escreveu sobre banda desenhada durante muitos anos. Em 1993 veio viver para Beja, a sua cidade adotiva. Desde 2005 que faz a direção da BDteca de Beja e do Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja, por onde têm passado autores de todo o mundo. Editou 4 fanzines de poesia, poemas, poemas a andar de carro, poemas japoneses e 25 voltas ao Equador para te encontrar. E ainda 3 livros de banda desenhada: O Amor Infinito que Te Tenho, Mariana e Um Homem Sem Medo. Tem realizado várias exposições com o seu trabalho e várias conferências acerca da história da banda desenhada portuguesa e dos seus autores. Em Angola, no Brasil e um pouco por toda a Europa, também viaja regularmente pelo sul de Portugal, visitando escolas em pequenas vilas e cidades para falar de banda desenhada ou do seu trabalho como autor. Sousa Monteiro vive em Beja, cidade onde nasceu, estudou realização plástica do espetáculo na Escola Superior de Teatro e Cinema de Animação, no CITEN, é responsável pela linha gráfica e co-organizadora do Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja e da BDteca de Beja desde a sua inauguração em 2005. Ilustrou livros e capas para inúmeras editoras portuguesas, mas também brasileiras, espanholas e francesas. Ilustrou cartazes e panfletos para várias instituições e projetos, como a Casa da Música, Palavras Andarilhas, Almarte Festival de Artes de Na Rua, Laguarimba Internacional Film Festival, Festival do Curto-Metragem de Clermont-Ferrand, Dia Mundial do Livro, Museu do Aljube e da Resistência, entre outros. Desde 2004 que ilustra regularmente para a imprensa, tendo ilustrações publicadas no Jornal Expresso, no Jornal Público, Revista Visão, entre outros. Criou a moeda comemorativa Unicórnio, inserida na coleção sobre criaturas mitológicas para a imprensa nacional da Casa da Moeda. Tem exposto frequentemente o seu trabalho em festivais de banda desenhada e galerias, individualmente e coletivamente, por todo o país e estrangeiro. Vamos ficar precisamente com uma conversa com estes dois autores, Sousa Monteiro e Paulo Monteiro, na inauguração que decorreu na passada terça-feira no Museu Municipal. Qual o caminho trilhado até a carreira profissional na área da banda desenhada e ou ilustração?
Ora, eu fiz a minha formação em cenografia e figurinos para teatro, mas o desenho foi sempre, na verdade, a minha paixão. O meu sonho era ser pintora, coisa que acabou por ainda não se realizar por completo. E então comecei mais ou menos há cerca de 24 anos, mais ou menos, a fazer alguma ilustração. Entrei logo para a Biblioteca de Beja, comecei logo com o Paulo no projeto do Festival e da Biblioteca, e isso foi-me abrindo várias janelas e mostrando várias coisas que eu podia fazer. E aos poucos comecei com a ilustração de imprensa, que foi uma parte muito relevante do meu trabalho ao longo de muitos anos. Eu tive cerca de 15 ou 16 anos a ilustrar para a Visão, semanalmente. Fiz também para outros jornais, aqui de Beja e de Lisboa. E aos poucos fui fazendo outras coisas, fui fazendo cartazes, até capas de discos, toda uma série de coisas. Ultimamente comecei a fazer, o ano passado fiz o meu primeiro álbum de banda desenhada, a mensagem de Fernando Pessoa com o argumento do Pedro Moura, para a editora Lavoir, e foi o meu primeiro projeto de folco. Todas as histórias pequenas que tinha feito eram para fanzines, coisas amadoras e histórias de poucas páginas. Este foi o meu primeiro projeto profissional, por assim dizer. E este ano fiz mais um álbum para esta coleção dos clássicos ilustrados, também do Fernando Pessoa, mas o livro do Desassossego, que sairá ainda este ano. E pronto, acabei por enverdar um pouco para a área da banda desenhada, que é uma coisa que nunca tinha planeado. Mas aconteceu assim, pronto. A pessoa também, quando é freelancer, vai fazendo um pouco, o caminho não é traçado, mas é percorrido, não é? É um bocadinho os trabalhos que aparecem, são aqueles que vou fazendo. E comecei a fazer também um projeto de um filme, de uma curta de animação. Ganhei o ano passado o apoio do ICA e estou a realizar agora esse filme, que estará pronto também no próximo ano. E são mais ou menos os projetos que tenho agora em mãos.
Sobre o meu percurso, eu desde pequenino que pensei sempre ser autor de banda desenhada. Até me lembro que foi mais ou menos estranho quando descobri que as pessoas em geral não faziam banda desenhada, nem liam, porque eu pensava que toda a gente lia. Então sempre foi sempre o meu sonho desde criança, poder contar histórias através de imagens. Depois o percurso não foi muito linear, porque entretanto sempre fui uma pessoa interessada em muitos assuntos diferentes, tive sempre muitos interesses diferentes e fiz também sempre muitas coisas diferentes, mas nunca deixei nem a ilustração nem a BD. Depois, assim, os primeiros trabalhos que me lembro de fazer foi logo pai com 16 anos, comecei a fazer cartazes, a fazer ilustração para vários jornais regionais, etc. Depois, mais tarde, pai com 18, 19, comecei a trabalhar na Rua Sésamo, fiz várias histórias para a revista Rua Sésamo. E comecei, para além de estudar e fazer outras coisas, porque também escrevia, enfim, tinha assim muitos interesses diferentes, mas andava a estudar. Depois comecei a fazer também muita, ilustrei uma série de livros para a Verbo, alguns para a Caminho, enfim, fiz assim um trabalho muito, muito diversificado, até que surgiu a oportunidade de vir para Beja. Tinha bem uns 23 anos, talvez. Olha, achei espetacular, porque deixei um bocadinho tudo o que tinha para vir para aqui. Comecei a trabalhar no museu, também fiz muitas coisas, um jornal para as crianças que fiz no Museu Rainha Dona Leonor, muitos ateliês de solgaria, banda desenhada. É assim um período mesmo engraçado da minha vida, sempre com trabalhos com vários editores, até que surgiu a possibilidade de fazer um projeto ligado à banda desenhada, que é a Biblioteca de Beja, que surgiu em 2005 e que, do ponto de vista profissional, é aquilo que me ocupa mais tempo, muito, às vezes até tempo a mais. Que é a Biblioteca, basicamente, é uma biblioteca especializada em banda desenhada, está instalada na Casa da Cultura, em Beja, e depois, a partir da Biblioteca, temos uma série de projetos, realização de exposições, o Festival Internacional de Banda Desenhada. Temos uma série de projetos em Portugal e também no estrangeiro, e tenta este equilíbrio entre este trabalho, que é muito absorvente, e fazer a banda desenhada, apesar de ser um bocado preguiçoso. Já estou a trabalhar num livro há algum tempo, ganhei uma bolsa para fazer o livro, e isto é uma vergonha, mas ainda não fiz. Também fiz um filme aqui há uns 4 anos, há mais de 4, também fiz um filme e ando a ver se acaba este livro. Quando acabar este livro, tenciono fazer uma grande festa, porque pronto, ando com isto há uns tempos, e se tudo correr bem, pelo menos tenciono acabar este ano, assim, em termos de projetos ligados à banda desenhada como autor, são estes. Depois tenho muitos outros projetos, mas noutras áreas diferentes. O projeto do Museu da Banda Desenhada em Beja, que também é uma coisa muito absorvente, e que espero que nós agora estamos à espera de saber se vamos ter os fundos para a construção, para a construção do museu. É num edifício já existente ali junto à Praça da República em Beja, mas estamos na expectativa de saber se as coisas vão acontecer. Eu espero que sim. Portanto, há assim uma série de projetos para além da BD como autor, e é basicamente é isso.
Em termos de processo criativo, quais são as maiores influências?
Eu gosto um bocadinho de todas as formas de expressão artística, não é? Gosto, por exemplo, as minhas principais influências, não direi que são de outros artistas, mas mais da natureza, não é? E das minhas vivências, mas sempre do cinema, da literatura, da banda desenhada. Há muitos autores, principalmente em França e em Espanha, são os autores mais relevantes neste momento de banda desenhada. Pintura também gosto, obviamente, mas já não é uma coisa tão presente e que me inspire tanto, porque só acaba por estar mais rodeado de livros, não é? E a ilustração e a banda desenhada são as principais influências. Mas, obviamente, também o Alentejo, não é? E as nossas vivências aqui acabam por nos formar não só como pessoas, mas como artistas também.
As minhas influências, eu sou muito influenciado por muita coisa diferente, por alguns autores que eu gosto, também como a Susa, por muitos autores franceses, que são espetaculares em termos de BD, têm muita coisa interessante, muito arrojada do ponto de vista artístico e autoral. Há muitas pessoas que eu gosto. E depois, coisas que têm a ver até com a minha formação, que é na área da história da arte, gosto de muitas coisas diferentes. Gosto dos muralistas mexicanos, gosto, sei lá, do Portinari, do Brasil, muita coisa diferente. E às vezes deixo-me influenciar mais, outras menos. Nunca é assim um processo muito, muito racional. Mas sou um bocado permeável às coisas que eu gosto. E como a Susan, também sou influenciado pelas vivências, naturalmente, muito pela paisagem. Tanto que eu, há bocadinho, quando estava a falar do trabalho como autor, não falei disso, mas fiz, pelo menos, dos três livros que fiz, dois passam-se no Alentejo. Um é sobre a Mariana, um livro pequenino. Outro sobre o Fialho de Almeida, que é um homem sem medo, também retrata algumas paisagens. E depois o Amor Infinito, que tem várias histórias curtas, algumas delas passadas aqui no Alentejo, com as paisagens do Alentejo, a planície, uma paisagem que agora é diferente do que era há uns anos. Infelizmente é diferente. É uma paisagem mais castigada pelo olival intensivo. Nós ali para a zona de Beja notamos mais do que aqui, mas que continua a ser muito, muito inspiradora. E pronto, é um bocadinho por aí.
Em relação à exposição que está aqui patente ao público no Museu Municipal, como é que surgiu a ideia do nome e o que é que as pessoas podem encontrar?
Eu não me vou deixar o Paulo responder, que foi ele que inventou. E para esta exposição eu não trouxe trabalhos originais feitos de propósito. Eu trouxe uma coletiva de trabalhos que fui fazendo ao longo dos últimos anos, todas em formato digital, que fiz em suporte digital, uma vez que tinham que ser impressas, porque eu não tenho originais. Geralmente eu vendo sempre os originais que faço, ou faço por encomenda, ou vendo nas exposições. E então fiz tudo o que trouxe em formato digital, algumas ilustrações que fiz para algumas exposições, também algumas imagens gráficas que fiz para o Festival de Banda Desenhada e outras coisas que foram surgindo. E é isso.
Eu, em relação ao nome, o nome tem a ver um bocadinho com a ideia da distância e da distância até do sol, mas na verdade foi um nome que eu escolhi, mas mais por ser um nome que remete para um certo imaginário da viagem, da distância, E é um nome assim até um pouco exótico, que chama um bocadinho a atenção, porque é mesmo difícil dar nomes a, às vezes às exposições.
Não tem um fio condutor.
Pois, e não tem um fio condutor, são trabalhos muito diferentes, quer meus, quer da Susa, diferentes entre nós e dentro do nosso próprio percurso, diferentes uns dos outros. E tem realmente a ver com essa ideia de distância e do sol ser, no fundo, é como se fôssemos uma espécie de borboletas, não é? Atraídas pelo sol, mas muito longe de chegar a essa luminosidade. Passa um bocadinho por aí, por esse imaginário. Sobre o trabalho, propriamente dito, são coisas. Há umas mais antigas, outras menos. Acho que a mais recente é de 2023.
A minha.
A Susa tem coisas recentes. Eu é que trouxe coisas mais antigas. Tem a ver com o facto também de ser preguiçoso e de estar a trabalhar noutras coisas há muito tempo, ainda não acabei, mas trouxe algumas ilustrações, capas que fiz para livros ou ilustrações, e trouxe duas, não trouxe duas bandas desenhadas, trouxe pranchas de duas bandas desenhadas, uma que é um homem sem medo, que é sobre o fialho de Almeida, até pela relação óbvia que tem aqui com a Vidigueira. É um livro que eu fiz, é um livro pequenino, mas virado mais para a juventude, para os moços e tal, porque é sobre o percurso do fialho e o facto de ele ser uma pessoa muito direta e que afrontava os poderosos em defesa de uma certa justiça social que ele defendia. Isso é importante e nos dias que correm é mesmo importante salientar isso. E outra história é porque este é o meu ofício, é uma história que está inserida num livro que eu fiz há uns anos, que é um livro que junta várias histórias curtas sobre o amor em geral. Esta história é sobre o meu pai. E é uma história assim mais intimista, mais emotiva, num certo sentido. E o trabalho também é diferente, como eu gosto de usar diferentes materiais e fazer até estilos diferentes, acaba por dar um bocadinho a ideia do trabalho em geral.
Foi uma entrevista com Paulo Monteiro e Susa Monteiro a propósito da exposição que está patente ao público no Museu Municipal de Vidigueira até 25 de agosto, intitulada 150 milhões de quilómetros até ao Sol, uma exposição de banda desenhada e ilustração. E no final deste programa Terras de Pão, Gentes de Paz, deixamos ainda duas últimas sugestões, já para o próximo fim de semana, e a partir da manhã, sexta-feira, e até ao próximo domingo, em Pedrógão do Alentejo, pode visitar e usufruir do programa do Festival Gastronómico Sabores do Rio, numa organização da Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo, e também no âmbito da celebração da partida da expedição de descoberta do caminho marítimo para a Índia, pelo navegador Vasco da Gama, vai ter lugar no dia 12 de julho, pelas 21h30, no Parque Verde Urbano, um concerto pela Banda da Armada. E terminamos assim mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Regressamos na próxima quinta-feira, como habitualmente, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Contamos com a sua companhia e até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.